Olá, meus caros! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal sobre filmes de terror. Hoje a gente vai falar do quarto filme de Pânico, que foi lançado em 2011, então bastante tempo depois, né? Porque o terceiro filme foi lançado em 2000, então foram 11 anos, segundo minhas contas aqui, que eu não sei fazer com direito. Peraí, 11 menos 0. 11 menos 2000. Desculpa, ouvinte. E aí, a gente ficou 11 anos sem saber da Sidney, da Gale, do Dewey. Inclusive, fisioterapeuta do Dewey é perfeito. Porque no quarto filme, Dewey não tem mais problema algum. É de fazer inveja a qualquer pessoa que já teve uma contusão ou um problema, quebrou alguma coisa, um nervo.
Ou um músculo cortado, não é mesmo?
Exato. Se seu ciático tá com problema, procure o Dewey, de verdade. Eu sou Fernanda Talarico, e como eu já disse várias vezes nesse podcast, família é uma merda.
Meu nome é Arthur Eloy, e putz, como o Wes Craven faz falta, né?
Nossa, bateu. Ai, eu sou o LH e agora eu tô triste.
Ouvintes, eu queria dizer que é muito difícil escolher uma frase pra começar esse podcast toda vez com vocês. É uma coisa que eu fico horas pensando, olhando pro teto. Eu fico igual o Pablo Escobar naquele meme. Sozinha, pensando, o que eu vou falar? Porque quero trazer felicidade pro meu povo. Então, desculpa.
A frase de abertura é tranquilamente o máximo de preparação que a gente tem pra gravar todo o podcast. A gente tem uma semana pra assistir o filme que a gente vai comentar aqui. E ficar pensando numa sacadinha pra começar o programa. O resto, nossa, o resto é só improviso. A gente não faz ideia do que a gente tá falando.
E uma coisa é muito óbvia, a gente não segue roteiro.
A gente tentou, eu acho importante falar uma vez.
A gente tentou, e deu errado.
Eu nem lembro qual programa foi.
Exorcista. Exorcista 2 e 3, né, porque a gente não fez um. Eu pago minha língua, sério. Eu pago muito minha língua. Eu era uma pessoa que era o que? Ateia, e hoje eu não sou nem um pouquinho ateia. Eu era uma pessoa extremamente monogâmica. Começamos aí 2022 desse jeito, não é mesmo? Mentira.
Eu queria saber muito quanto é o dia 1, entendeu? Fernanda, na praia com o namorado.
Não, e além disso, eu sou uma pessoa que sempre odiou o podcast que parecia uma mesa de bar. E hoje é exatamente isso que é o Não Apaga a Luz.
Eu queria desmistificar o podcast Mesa de Bar. Antes da gente começar a introdução desse podcast, não tem ninguém aqui pedindo batatinha frita, não tem ninguém pedindo aqui um bolovo pra comer, não tem um garçom passando entregando cerveja. Quando uma pessoa fala, eu gravo podcast Mesa de Bar, é porque claramente ela nunca seria chamada Mesa de Bar, porque ela não sabe como um bar funciona.
Eu discordo muito que a gente tenha um podcast Mesa de Bar. Na real, nosso podcast, ele é Fumódromo de Balada.
Nossa, sim.
Isso! Caraca, é isso! Fumódromo Cast.
É um Fumódromo Cast, assim, que tipo, você chega, você tá, tipo, você conversa com gente aleatória, começa falando merda, entra nos papos existencial do nada, tá ligado? O nosso é o Fumódromo Cast mesmo.
Cara, é o que a gente sempre fala nesse podcast. Você quer saber de artigo, de teoria que faça sentido? Vai ouvir Esqueletos, a gente não tá aqui pra isso.
Quando Esqueletos ficar famoso, eles vão pagar muito um boleto pra gente, gigantesco.
Vão. Eu queria saber se o Esqueletos divulga a gente tanto quanto a gente divulga eles. Provavelmente não, porque a gente é hétero, mas eu também não divulgaria se eu fosse eles. Tão corretos, né?
Você gosta de filmes de terror? Qual é o seu filme de terror preferido?
Tem uma coisa que eu gosto, inclusive, caros ouvintes, é Pânico. Eu tô animada pra um caralho! Vocês não têm noção, eu não durmo mais, eu não como mais, eu não respiro, eu não vejo mais meu namorado, eu não falo com a minha família, eu só penso em Pânico, entre parênteses, 5. Então, assim, entre nós, porque estamos gravando, eu, Arthur Eloy e Luiz Henrique. Arthur Eloy, me conta, porque o Arthur Eloy já assistiu Pânico, entre parênteses, 5. Porque, de novo, a distribuidora Paramount Brasil, que é que a gente chama de Pânico, então, né? Pânico. Mas o Pânico 5, não o Pânico 1. Arthur já assistiu numa cabine de imprensa, na manhã desta terça-feira. Ele é um grande felizardo que já teve o prazer de estar em contato com essa obra. Arthur, o que você diz para os nossos ouvintes que ainda não ouviram? Porque quando esse podcast chegar até você, vocês ouvintes, Pânico já vai ter estreado e já vai ter passado o final de semana de estreia. Então, Arthur, conta aí pra gente o que você achou.
Eu só digo pra pegarem a nossa maratona, assistirem todos os Pânicos antes, porque ele conversa com toda a franquia. E na temática do nosso episódio, deem uma atenção especial pra Pânico 4, que eu acho que... Quer dizer, pra Pânico 3 e Pânico 4, eu acho que o quinto conversa muito com esses dois filmes em específico. E, por favor, assistam Ready or Not, também, que é dos mesmos diretores. Se você já assistiu Pânico e você amou o novo Pânico, assista Ready or Not ou Casamento Sangrento, como ficou conhecido aqui no Brasil, porque você vai ter um pouco mais do que consagra esse novo filme, e é tudo que eu posso falar por enquanto. Semana que vem a gente vai ter o nosso episódio específico para falar de Pânico 5 com todos os spoilers, para falar abertamente.
Arthur, e uma última pergunta antes da gente entrar de cabeça em Pânico 4. Explica por que que o Pânico chama Pânico e não Pânico 5?
Porque a tendência atual de Hollywood, como é discutido no próprio filme, é de que não dá mais para você fazer só sequências ou então reboots. Porque, como o próprio Pânico 5 explica, a internet fica puta. A internet fica de saco cheio. Então, você tem que fazer o que eles chamam de sequência ligado, ou como o termo que eu gosto de usar, que eles não usaram no filme, que é sucessor espiritual. Que é quando você cria um reboot que, ao mesmo tempo que tá começando um novo capítulo, ele também tá amarrando as pontas do clássico que todo mundo ama. Então, ele é meio que um ponto de encontro entre duas gerações diferentes de fãs, né? Os novos fãs e os fãs mais antigos. Então, quando você chama só de Pânico, ao invés de Pânico 5, você torna menos ameaçador pra quem não maratonou os quatro filmes que nem a gente fez aqui nesse podcast, né? Então, a intenção toda é você pegar a pessoa desprevenida que nunca assistiu Pânico e quer ver um Pânico pela primeira vez. Você fala, tá aqui, um novo ponto de partida.
Aulas.
Pois é, eu acho que eu virei uma pessoa odiável, porque enquanto o Arthur tava falando isso, eu tava nervosa, tipo, ai meu Deus, spoiler, ai meu Deus, spoiler. E aí eu virei o twitteiro, que tipo, ou que dá spoiler ou que não quer spoiler de jeito nenhum, e eu não me importo. Eu acho que o último filme que eu me senti assim, sei lá, 007, porque de resto, a gente ainda sendo jornalista, eu não me importo, ai, quer dar spoiler, dane-se. Agora não mais.
Citando o nosso amigo César, que inclusive deveria vir aqui um dia, ele tem uma matéria, eu acho, no Nexo, falando porque spoiler é bom. Então, eu não lembro onde essa matéria tá, mas eu com certeza linkarei aqui na descrição pra vocês.
Provavelmente não vai dar pra ler, né? Porque o Nexo tem paywall. Mas fica aí a divulgação.
Assine
o
Nexo.
É isso, assinem o Nexo, é mó bom as coisas. Mas é muito engraçado, só pensando nisso rapidinho, porque eu estou assistindo O Senhor dos Anéis pela primeira vez na vida. Porque eu esperei, na real, né? Tipo, eu nunca gostei de fantasia medieval.
Você esperou precisar, né? Porque assim...
Não precisava. Real, não precisava. Eu chegou assim no começo de 2021. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um ato simbólico aqui. Eu vou assistir O Senhor dos Anéis pela primeira vez em dezembro de 2021, que é o aniversário de 20 anos, né? Falei, ah, já que eu guardei até agora, eu acho que pode ser a oportunidade certa pra isso. Conversando com a minha amiga tão citada, Júlia Sabaga, tava falando como no trailer do segundo filme, que é As Duas Torres, simplesmente mostra, tipo, no trailer mesmo já mostra, tipo, alguém não voltou, tá ligado? Tipo, não tem nenhum mistério, porque ele morre no primeiro filme, em teoria, né? E daí, no trailer mesmo, já pá, tá aqui, o Gandalf tá de volta, que se foda, tá ligado? Tipo, não tem por que ficar fazendo segredo disso. E daí, quando você vai assistir o filme, tipo, não importa que você sabe, tá ligado? Tipo, a construção é boa.
Eu já tô aqui só pra citar pessoas. Eu vou citar o Dom Abad.
Queridíssimo
Dom Abad, que uma vez disse no Twitter que se um filme ele se sustenta apenas pela narrativa, ele não é um bom filme.
Aham. Uhum.
E isso é a maior verdade do mundo.
Eu concordo. No caso do Pânico, que... Já até puxando um pouco mais pro 4, mas também falando sobre o 5. Nesse caso, os spoilers de Pânico como um todo, da franquia como um todo, eles são um pouco sensíveis pela identidade do assassino. Mas ao mesmo tempo, se você já sabe quem é o assassino, você não perde tanto. Porque os filmes, ainda assim, eles são muito bons. Eles têm uma tensão muito boa e você começa a ver com mais atenção o que que é, puta, essa pessoa se expôs ali e o que que é pista falsa. Sabe? Então, tipo, eu já tinha assistido todos e reassistindo o 4, eu acho que foi a experiência que todos nós tivemos, a gente já sabia quem era um dos assassinos, mas sempre um me pega de surpresa. Foi a mesma coisa pra mim no terceiro, né, com o diretor, e nesse, quando é revelado o segundo assassino, eu falo, caralho, puta, eu não lembrava disso, que da hora, sabe? Então, eu acho que ele sabe iludir muito bem, ele sabe criar pistas falsas que são realmente muito efetivas. Então, spoilers podem sim complicar a sua experiência com Pânico, mas definitivamente não vai arruinar, sabe? Não vai, tipo, ah, fudeu, então não vou nem assistir, que se foda, sabe?
Durante a franquia inteira, né? Desse até o novo.
Mas só uma coisa muito, muito engraçada, que eu não sei se vai ser só na cabine ou se vai ter nas sessões normais, mas então se você, meu caro amigo, assistiu Pânico no cinema e você teve isso na sua sala, manda mensagem pra gente no Twitter, @NApagaLuz, que antes de começar o filme veio uma mensagem do Ghostface, né? Tipo, aquela voz do Ghostface, meio que fazendo uma brincadeirinha, assim, tipo, com a plateia. De, tipo, todo mundo sabe quais são as regras de um filme da franquia facada, né? Que a primeira regra é que você não revela a porra da identidade do assassino, sabe? Tipo, a voz do Ghostface falando. Então, tipo, se depois desse filme você sair dando spoiler pros seus amigos, a gente vai ter, tipo, um encontrinho, assim, tá ligado? Tipo, Ghostface ameaçando o público. Então, eu achei isso divertido.
Ah, cara, eu acho que, assim, spoiler tem data limite, sabe? Mas eu acho que tem spoilers, por exemplo, o spoiler do último Homem-Aranha, eu não vou falar aqui, porque eu prezo pela minha vida.
Mas já acabou, passou. Já.
Então, saca? Eu acho que... Porque eu fiz uma matéria esses dias lá no UOL e eu falei... Eu ainda dei maior cuidado e tal. Mas, cara, se não, a gente não consegue fazer nada mais. Porque era uma matéria que envolvia um ator, enfim, que aparece em Homem-Aranha.
Pode falar, fala com gosto, tá permitido.
Não, eu tenho medo. Eu real tenho medo.
Fala com gosto. Fala, eu quero ouvir.
Eu fui dar uma matéria pra falar de quando o Andrew Garfield aparece.
Yes!
E estala as costas do Tobey Maguire. Cara, eu não acho que saber que eles aparecem estraga o filme. Eu fui sabendo que eles apareciam. E eu adorei. Não faz diferença. Só que, quando você assiste um filme de whodunit, que de um jeito ou de outro, o filme foca em descobrir quem é o assassino, se você conta, eu acho chato. Tipo, eu não tô falando de que, assim, daqui 10 anos, se falarem quem é o assassino, vai estragar. Mas agora, você tem que ser muito pau no cu, assim. Você tem que assinar muitos OnlyFans errados, porque você é um escroto e merece se fuder. Sabe? Eu acho que publicar no Twitter, eu ficar, sabe? Modos.
Falta uma regra de bom senso pra ambos os lados. A galera que é muito na defensiva, assim... De, tipo, sei lá, tem gente que não quer ver pôster do bagulho, sabe?
Não, tem gente que não assiste trailer,
né? Pior, né? Não assiste trailer e não quer que as pessoas comentem o trailer. Tipo, mano, aí, honestamente, vai se fuder, tá ligado? Vai morar numa caverna. Eu não tenho por que ficar filtrando a minha timeline pra você.
Se tem no pôster e no trailer, é porque não é spoiler.
O mesmo que seja, tipo, não é assim, caralho, eu não tenho acesso a uma informação privilegiada. Essa informação está disponível pra todas as pessoas. Pra todas as pessoas, não, o trailer saiu, eu posso comentar. Eu não tenho por que ficar me podando, porque a pessoa é extra sensível. Mas ao mesmo tempo, você vê que tem uma galera que tem um tesão. É, irmão mais velho, que é desprestigiado pelo pai, tá ligado? Pelos pais. De ganhar atenção falando spoiler muito, tipo, nossa, olha como eu sou insensível a spoiler, sabe? Tipo...
Assim, então, porque o que aconteceu? Eu fui fazer essa matéria do... Uma matéria não, uma notinha do Andrew Garfield. E aí chegou o repórter de erro falando que eu tava dando spoiler. Porque eu falei que o Andrew Garfield aparece.
Meu, mas quem reclama é só a gente que já assistiu. Isso que é a pior parte. Mas isso é um tipo de preocupação que é muito específica de filme de herói e muito mais específica de filme da Marvel, que é a cultura pós-Guerra Infinita e Ultimato, tá ligado?
O final de 007, por exemplo, eu acho que você pode não contar. É o final do filme. Mas mesmo assim, se você sabe o final, não vai mudar tanto.
Eu acho que são públicos muito diferentes. Tipo assim, entrando em Pânico, na franquia Pânico, né? O quarto filme é o filme que menos fez bilheteria, sabe? Então, a galera que foi já não tem uma massividade igual de um filme da Marvel. E eu tava tentando pensar, tipo, o Knives Out, né? Entre Facas e Segredos. Que é um filme basicamente feito durante 2 horas sobre quem matou o velho. E eu não lembro também da galera comentar sobre essa parada. Porque eu lembro só de, tipo assim... Tempos depois, alguém fala, tipo assim, pô, bonzão o filme. E eu tava pensando, cara, não sei se estragaria a proposta, poderia ser mais chato, mas eu acho que são públicos diferentes, com culturas diferentes.
Exatamente, mas é exatamente esse o ponto, de que, tipo, o fã de Pânico, especificamente, ele entende que o apelo de Pânico é essa construção, esse momento da revelação do assassino. Mas não é só isso, tipo, o filme, ele não sustenta só nisso e o público também não quer só saber quem é o assassino. É um raro caso onde importa tudo que veio antes, sabe? A questão da Marvel é que realmente se criou essa cultura anti-spoiler porque a Marvel entendeu que dá pra se monetizar em cima disso. Então é só lembrar a campanha do Endgame, né? O Don't Spoil the Endgame.
Uhum.
Que quando você fala, você consegue muito dar uma roupagem de tipo, ah, é pelos fãs, né? Pra não estragar a experiência dos fãs, mas você quer dizer realmente, mano, vamos lotar essa bilheteria na estreia, tá ligado? Vamos encher cinema no primeiro final de semana, na primeira semana, tipo, porque você não quer ficar de fora. Ele tá incitando o seu FOMO, tá ligado?
Mas é uma coisa grande, tipo, pra indústria e pra qualquer distribuidor, assim. Se você já foi em algum evento, tá ligado? Que rolou, tipo assim, ai, sessão de ingressos, e daí eu ganhei, eu fui, né? Quando o mundo era mundo, né? Não hoje em dia. E daí sempre falavam pra você, tipo, ai, vá assistir o filme, fale pros amigos pra ir na primeira semana, na semana de estreia. Porque a semana de estreia é muito importante, pra saber quantas salas o filme vai continuar, se vai ter mais salas, se vai ter menos salas. Isso, então, é tipo, na semana de estreia, gente.
Mas o rolê também é que já, até falando sobre Pânico 4, acho que você vê que Pânico 4 existe um carinho muito grande dos fãs, assim, né? Existe... Ele é querido dentro da franquia. Eu acho que, tipo, ele é o único que consegue ali arranhar o patamar do primeiro. Nada disso se deu exatamente pela exibição no cinema, sabe? Porque, como você falou, a bilheteria foi baixa, mas é porque existe algo que não funcionaria hoje em dia, que existia mais chances, mais segundas chances pros filmes. E no caso do Pânico, o Pânico 4 virou sucesso de locadora, tá ligado? O Pânico, no geral, ele é uma franquia que é sucesso de locadora, e o Pânico 4, ele teve essa repescagem, porque por mais que fosse 2011...
2011 já não tinha, a cultura já não era tão pesada como era antigamente, tipo, anos 2000, sabe?
Mas a gente, aqui no Brasil, 2011, as pessoas ainda estavam indo em locadora, ou no mínimo pirateando, tá ligado? Mas ainda não tinha cultura do streaming e ainda não tinha esse imediatismo que a gente tem hoje, né? Então, tipo, a galera, puta, não viu Pânico 4 no cinema? Alugou. Tanto faz, tá ligado? Alugou o Pânico, assistiu de boa em casa.
Eu acho que eu vou tirar como base de mim. Eu vim de cidade pequena, né? Então, eu vivi aquela cultura de assistir filmes na locadora que o dono da locadora recomendava. Ah, mano, você curte isso? Você vai curtir disso? Eu lembro quando ele me recomendou Pulp Fiction na primeira vez, tá ligado? Foi tipo assim, eu falei, caralho, pode fazer isso? e dali, então, tipo, eu lembro já em 2011, já era uma fase onde eu procurava muita coisa na internet, tipo, listinha... Você tem uma fase, tipo, de ver... É o começo do YouTube da galera, tipo, que falava sobre isso. Sei lá, tipo, Mal Saldanha, Pablo Vilaça, Lully, na época, falava. Então, assim, já era um outro tipo de cultura que tava se formando. Mas, mesmo assim, a gente não tinha o imediatismo que existia hoje em dia. Que existe hoje em dia.
Você aliava a internet, essa parte digital, à questão física, né?
Você tirava o velho da locadora falando pra você pegar um doidão na internet. Era basicamente isso.
Exatamente. Então, tipo, eu entendo o Pânico 5, ele investir mais nessa campanha de, tipo... pega leve nos spoilers. Porque também tem menos segunda chance, tá ligado? Pro filme bem, porque depois dele sair do cinema, ele vai o quê? Ele vai pro Paramount Plus e meio que é isso, tá ligado? Tipo, o lucro de streaming, ele é menos repartido entre os realizadores. É diferente de uma locadora, né? Bem diferente de uma locadora, de como funciona essa distribuição de renda. Eu entendo ele tá nisso hoje em dia e eu vejo que o Pânico 4... Eu fico feliz que o Pânico 4, ele saiu no momento que ele saiu por essa questão de, tipo, ter uma segunda chance. Porque eu vejo, tipo... Se ele tivesse saído alguns anos depois, talvez até ali, tipo, 2013 ou 2014, ele ia flopar muito feio. Muito, muito, mas flopar de verdade. Porque tava num momento de transição do terror que ainda não tava nessa repescagem do slasher, tá ligado? Mas também não tinha uma segunda chance.
Mano, isso me lembra quando saiu Evil Dead 2013. Foi exatamente isso. É tipo assim, mano, se não for bom, a gente vai queimar o Sam Raimi na praça. Por que que esse filho da puta não tá dirigindo essa merda?
O Evil Dead, ele é o melhor exemplo, porque o Evil Dead foi quem bateu o prego na tendência de remake, tá ligado? Porque o Evil Dead, tipo, de 2013, ele demorou pra virar um clássico cult, assim. Ele demorou alguns anos, mas quando ele saiu no cinema, a galera não entendia qual que era o apelo.
O trailer do Evil Dead, eu lembro de ter hate, tá ligado? Das coisas.
O próprio Pânico 4, ele sofreu muito já com esse momento de, tipo... Em 2011, a gente já tinha passado pela tendência de remakes. Começou ali com o remake do Massacre da Serra Elétrica, no comecinho dos anos 2000. Que deu super certo, que até hoje é, tipo, um filme que tem seus méritos, né? Que é bem apreciado. Mas aí, ao ritmo que você vai terminando a primeira década dos anos 2000, você começa a entrar nos remakes que são extremamente questionáveis. Tipo, o remake de Hora do Pesadelo, que é... péssimo. Você tem o Sexta-feira 13, que é duvidoso. Assim, eu não acho ele ruim, mas eu acho que ele é questionável em muitos aspectos. E quando o Pânico vem, por mais que ele seja Pânico 4, ele parece muito um filme que tá bancando no mesmo tipo de nostalgia de um subgênero do terror que, cara, já tava morto e enterrado, tá ligado? Quando o Pânico 1 saiu, em 96, a galera já tava de saco cheio de slasher. O Pânico, ele deu aquele segundo sopro de vida. E mesmo assim, velho, a própria franquia não conseguia sustentar sabe? Pânico 3, nos anos 2000 mesmo, já era um ponto de saturação. Então, um hiato de 11 anos não beneficiou Pânico exatamente, sabe? Na visão do mercado em si.
E é bizarro porque a ideia da Miramax, né, dos irmãos Weinstein, era fazer uma nova trilogia. E só não rolou porque o primeiro, né, o Pânico 4, não teve dinheiro, não teve bilheteria.
E tudo bem não ter rolado, né? Porque daí você consegue dar esse migué. Tipo, não fica uma coisa tão jogada. O Pânico 4 não é jogado. Então, acho que isso funciona bem. Tipo, ia ser uma nova trilogia, mas se você for pensar, esse novo não inicia... O quarto não inicia nada que fica sem uma continuação, né? Tipo, é um filme também que funciona bem como um quarto filme da franquia.
É, e você não tem, tipo, novos personagens que são inseridos, tipo assim, ah, sobreviventes, sabe? Não é como se ele tivesse deixado essa galera. E Fer, já que você falou de iniciar, conta pra gente um resumo, que a gente tá aqui há 20 minutos falando de remake. A gente não falou de putaria ainda. E.
Eu só queria contar antes que eu esqueça. Uma amiga minha, não fui eu. Ela fez uma coisa errada, que era o quê? Foi ao cinema no primeiro date, não pode.
Eu acho uma discussão discutível.
Discussão discutível.
Eu acho que quem caga a regra no date dos outros é pau no cu.
É, exato. Tipo assim, você já foi em date, o primeiro date do cinema que foi legal? Porque nunca termina no cinema. Se seu date termina no cinema, é um erro.
A culpa é sua.
Exatamente.
É. Cara, eu só fui engraçado porque essa discussão surgiu hoje, daí eu marquei um cara que eu fui assistir Von Trier, né, como primeiro date com ele.
Uhum.
Aí ele falou, mas se é Von Trier é melhor não mesmo. Aí eu falei, é verdade. Tanto que a gente saiu uma vez só e depois nunca mais. Enfim, Lucas, se você tá escutando esse podcast, desculpa. Eu deveria ter assistido o filme do Pelé, né? Enfim. Aí essa minha amiga foi assistir Pânico 4 como primeiro date. E aí ela saiu com um cara mega questionável hoje, mas na época, enfim, ela gostava dele. Ele não tinha assistido os outros filmes, enfim. Foi meio tipo, ah, é o que tá passando. Daí eles foram, beleza. Aí depois deu super certo o date. Daí eles foram pra casa dele, tipo, transar. Porque ela estava menstruada. E aí eles foram transar no banheiro e sujou, tipo, o banheiro inteiro de sangue. Aí diz ela, que já, tipo, tudo cagado de sangue, ele olhou pra ela e disse:
puta merda.
Olha, tá igual o filme que a gente assistiu.
Olha que bonito.
E é isso.
Cada um com seu pega, né?
Eu acho um fetiche. Né? Mas eu gosto muito porque tem uma história muito boa. Que ele tem um papagaio, e aí, tipo, depois ela tava meio dormindo, assim, daí a papagaio começou a gritar e ela achou que era, tipo, sei lá, como é que é o nome daquilo? Negócio de incêndio, sabe? Caraca. Daí ficou tipo, mano, e era um papagaio gritando. Enfim. Aí, e eu gosto que eu sou muito Lisa Mel, né? Porque daí ela fala isso e eu só fico pensando, vocês chamaram Lisa Mel? Ele podia ter esse papagaio.
Ele podia ter, tava liberado.
Pense bem na resposta. Isso pode custar a sua vida.
Enfim, vamos lá então. Falar sobre Pânico 4. Pânico 4, então, acontece anos, muito tempo depois da chacina de Pânico 3. A Sydney tá lidando bem com os traumas dela do passado e resolve escrever um livro sobre tudo que ela passou e tal. E ela vai fazer um press day em Woodsboro, que é a cidade que, enfim, a mãe dela morreu e desencadeou tudo. E aí é uma cidade, enfim, cheia de jovens, né? E ela vai lá fazer o press day dela, dá tudo errado, óbvio. Os assassinatos voltam a acontecer. A Gayle tá casada com o Dewey faz 10 anos, pelo que eles comentam. Também tá morando lá. E aí, meio que, tipo, a gente vai precisar reunir a turminha de novo. Só que aí começa a rolar umas coisas do tipo, adolescente sendo burro. Mas, assim, num nível que, de novo, pra mim é até forçado. Da galera morre e ninguém se importa. E tudo bem, eu já aceitei isso em filme de terror. Mas é que nesse filme, eles acham graça. É muito difícil. Enfim, queria levantar uma discussão aqui com vocês. Que quando a gente assiste a filmes de terror, independente, tipo, do filme, a gente não torce pelo assassino. Eu nunca fiquei tipo, mata mesmo.
Já assistiu A Casa de Cera, o remake?
Tudo bem. Mas você entende o que eu quero dizer? Assim, essa coisa que eles mostram dessa paixão pelo assassino não é algo tão aceitável, eu acho.
Mas eu pensei, em algum momento no filme, que eles iam discutir sobre Snuff.
É, eu também achei.
Quando parece que eles vão, que tipo, ele tá filmando, por que ele tá filmando as mortes? Eu jurei que seria essa discussão. Ela não é feita, assim, mas é realmente, a galera é muito insensível, mas eu sei a resposta pra isso, Fernanda. Sabe por quê? Porque esse roteiro foi reescrito.
Como sempre, né? como sempre.
O Kevin Williamson, ele escreveu o roteiro, e daí a produção leu e falou tipo assim, não tá legal não, hein, sei lá o que aconteceu com você esses anos aí. E o que eles fizeram? Eles entregaram na mão do Ian Kruger.
Ah, não!
Já que ele tinha feito o terceiro, e tinha lido o roteiro dos outros dois, não é mesmo? Ele foi lá, e pôs a mão no roteiro, e segundo fontes, tem o primeiro roteiro na internet, você consegue achar o original pra ler. Reza a lenda que era muito pior. E o Kruger melhorou o roteiro, e eles aprovaram, falou tipo assim, mano, tá show, vamos seguir essa linha que você fez. E o Kevin Smith ficou putão, falou tipo assim, então vai tomar no seu cu, vou sair daqui. Só que por motivos de sindicato, quem foi acreditado foi o Kevin Williamson. Tem muitas discussões que não acontecem nesse roteiro. Tipo assim, a Gail e o Dewey, eles meio que estão meio que tretados, assim, o relacionamento não tá legal. No começo tem a Jury lá no meio do caminho, só que isso é abandonado.
Nossa, isso é jogadaço.
Sim, e então, isso era discutido no roteiro original, porque a Gail não tinha, tipo, um arco no assassinato. Parece que ela tinha um arco muito maior sobre o relacionamento dela. E daí o cara chegou e falou, tipo assim, mano, você tá uma bosta. Tanto é que a Gale tem, tipo, um puta papel, né, nesse filme. A Cindy tá bem jogadinha ali, mais ou menos, também.
Sidney.
Aí, de novo. Mas é que vem aí, também, né?
Vem aí, todo mundo em pânico. Vem aí.
A Sidney também tá jogada. E, então, tipo, tem esse conflito nos dois roteiros. Mas eu acho legal. Eu acho mais legal que o do terceiro, por exemplo.
É, não, o que me incomoda mesmo são essas crianças. Essas crianças que, tipo, o assassino... Gente, desculpa, só... É que a gente tá falando de americano, né? Americano também é bem esquisito, é foda.
Eu confesso que eu acho essa, na real, a melhor parte, não só pelo momento que ele foi feito, mas que é o que mais faz sentido até agora, que é essa obsessão com o assassino, ela existe de verdade, né? Existe essa obsessão do true crime... Existe essa idolatria bizarra. A questão deles gravarem, botarem na internet, não só eu acho visionário, assim, do Wes Craven de prever ali, tipo, uma cultura de influencer, como também, tipo, internet ali nos anos 2000 era meio que isso, existia esse prazer meio mórbido. Tipo, em 2011, a gente superou um pouco isso, eu acho. Mas em 2011 eu lembro que era muito comum, por exemplo, a galera ver, sei lá, vídeos de decapitação de cartel mexicano, tá ligado? Vídeo de acidente.
É, a gente falou do assustador, sei lá, eu não lembro.
É um Medo B, assim,
Medo
da
B
vida.
Da vida, assim.
O que é isso, Medo B?
Era um site de terror que postava gore, postava...
Você nunca viu a famosa foto dos homens assassinos mortos?
Não.
Eu tive um momento pequeno, assim, porque quando... Curiosamente, antes de eu gostar de filmes de terror, eu tinha muito medo de filmes de terror e desse tipo de nojeira como um todo. Mas ainda assim, existia, tipo, um prazer mórbido, assim, de, tipo, ver essas coisas meio de canto de olho. Assim, então eu lembro que, tipo, sei lá, de madrugada, assim, eu tava conversando com os amigos no Skype e eu entrava, né, nesses sites, tipo, assustador, Medo B, e daí, tipo, via uns pedaços de gente, assim, uns tecos de gente. E, então, tipo, eu acho muito consistente pra época de, tipo, velho, a internet é meio fodida na cabeça. A internet, eles gostam desse tipo de coisa, então, tipo... Se alguém produzir esse conteúdo, as pessoas de fato vão assistir. Ao mesmo tempo, coisas que ficaram mais populares depois, como essa obsessão por true crime, a obsessão também por redes sociais, são coisas assim que eu acho super visionário dele pegar, assim, tipo, anos antes, tá ligado? Porque se esse filme tivesse saído em 2017 ou 2018, ele ia ser, tipo, super relevante.
Não, eu acho que faz sentido, assim, principalmente, bom, vamos nos encaminhar então pra eu explicar o final do filme. Porque o que acontece? A Sidney volta e a Sidney fica na casa da tia dela, irmã da mãe. Que mãe? Aquela vagabunda que deu pra cidade inteira, aquela puta, quem não comeu perdeu.
Aquela puta, dadeira.
Inclusive, nesse eles nem falam isso, né? Eu achei estranhíssimo.
É, porque alguém criou noção, né? De que, porra, 11 anos depois alguém falou, acho que fica meio chato, né? A mulher já morreu, tá ligado? Tipo, deixa ela.
Faltou alguém passando na rua e falando, e aí, Sidney, cadê a puta da sua mãe?
Ela sendo sleepaway.
É, total, assim. Era na livraria, Léo. Ela termina de ler, alguém levanta a mão. E a puta da sua mãe, por que não tá no livro?
Eu gosto porque a Sidney nunca respondeu, né? Ela fica lá com aquela cara de peixe, tipo... É, comeram mesmo, minha mãe. Não, velho, responde! Sabe? Comeu mesmo, minha mãe que era feliz. Não você com essa cara aí de mal comido do caralho. Vai dar esse cozinho.
Mas ela teve uma vida bem vivida, de que ela pegou o que ela queria pegar. Ela foi pra Hollywood.
Novamente, como o pânico foi desencadeado pela morte da mãe da Sidney, a gente pode dizer que pânico existe porque a monogamia mata, né? Se eles fossem adeptos à suruba barra orgia, seria tranquilo.
É, inclusive é o título desse episódio, né? Pânico e o fim da monogamia.
Eu ia falar exatamente isso.
É, eu gostaria... Pânico 4, todo mundo já se entendeu, né? Assim, tanto que os jovens se pegam, pega todo mundo, o nerd pega um nerd, que no fim o nerd também tá pegando todo mundo. Então, assim, isso é um fato.
O único cara escroto é a assassina e o namoradinho bizarro dela, que fica naquele chove não molha.
E ela fica revolta porque ele traiu ela. Ó, tá vendo como a monogamia mata?
Alô, você ouvinte. Largue agora mesmo seu parceiro. Ligue pra ele nesse momento e fala: vamos abrir essa relação.
Amanhã você pode ser a nova mãe da Sidney. Não queremos.
Não queremos.
Cara, eu só sei que eu mandei uma mensagem pro meu namorado hoje falando assim: vamos largar a monogamia e vamos ser monoteístas.
Putz.
Porque daí eu sou a única deusa da vida dele.
Ah, não acredito.
Pois é, meu namorado é ateu. Eu achei que ele ia zoar quanto a isso, mas não. Ele respondeu: ah, legal. Tipo Zeus. Aí eu fiquei assim, na Grécia acho que eles adoravam vários deuses. Mas aí ele falou: não, porque daí você vai ser a minha única, a única deusa de Zeus, e só que eu vou poder comer várias mortais. Porque ele fez uma zona, ele fez tipo, sério, um nó pra tentar legalizar o relacionamento aberto. Que assim, deu gosto de ver, o cara deu uma rebolada.
Eu aprecio o esforço, eu aprecio o esforço.
É, eu quase mandei aquele bolo do parabéns por tentar. Mas assim, vai continuar tentando, né? Porém, por que que eu tinha falado? Ah, é. E aí o que acontece? A Sidney vai pra casa da tia dela. E a tia dela tem uma filha que é vivida pela Emma Roberts. Vamos chamá-la de Emma Roberts, porque eu não lembro o nome dela e também tudo faz. Aí as amigas da Emma Roberts começam a morrer. Tem alguma coisa muito errada. E é muito engraçado, porque aí culpam a Sidney. Tipo, ah, você tá na cidade, a culpa é sua. Que? Coitada, mano. Enfim, se ela sai da cidade, ela tá abandonando a cidade. Se ela fica na cidade, a culpa é dela que tá na cidade. Enfim. Daí todo mundo em volta da Sidney começa a morrer. Só que a Sidney, nesse filme, ela tá mega porradeira. Porque tem umas horas... Mano, ela desce o cacete no Ghostface. E ela não foge, vai chamar a polícia. Tem uma cena que uma amiga da Emma Roberts tá morrendo. Ela entra na casa e, mano, mete a porrada no Ghostface.
Tem uma entrevista do Ian Kruger pro terceiro filme que ele fala que quando ele pensou na Sidney pro primeiro roteiro do Pânico 3... Ele queria que ela fosse igual a Sarah Connor. Daí ele leu os outros dois roteiros e viu que ele não podia fazer isso. Eu acho que no 4 ele falou, agora eu posso.
É, porque passou tempo suficiente, né?
Sim, e ele fez.
Eu quero só pontuar que esse filme talvez tenha o meu elenco jovem favorito. Assim, porque eu real gosto de muita gente que tá lá. São nomes meio surpreendentes, né? Que são pessoas que continuaram minimamente relevantes, né? É, desde a cena de abertura que tem a Kristen Bell e a Anna Paquin.
Anna Paquin! Amo.
Inclusive, eu deixo que a ideia é que a gente tem sim que fazer um podcast de True Blood pra eu defender o motivo de eu ter assistido isso daí inteiro.
Você não precisa defender, assim. Você tem que ser feliz.
É série de gostosa. Série de gostosa.
Uma série que aparece o Eric Northman, mais conhecido como o homem mais bonito do mundo, Alexander Skarsgård, sem roupa, você não precisa de explicação
não,
nenhuma.
Não, é uma série onde ninguém é feio. Ninguém é feio. Nem tipo, a pessoa andando na rua é feia, sabe? É uma série, mais uma vez, onde não tem como ser monogâmico. Inclusive, a série é sobre isso.
Não, e eu gosto que a True Blood tem pra todo mundo. Pra todo mundo, velho, assim. E, inclusive, assim, eu sou tão cadelinha de True Blood que minha cachorra chama Suki, né?
Ah, não sabia que era uma referência.
Sim, a Suki Stackhouse, a personagem principal de True Blood. Porque qual que era a minha ideia? De gritar Suki! Pra chamar Suki tal qual o Bill. Deu certo? Não, não deu. E hoje ela é o quê? Dona da casa. Enfim, mas eu, True Blood eu super acho bom. E na época que eu assisti o Pânico 4, eu também estava numa época mais fervorosa contra o True Blood. Então foi sensacional. Porque quando eu vi na Paquin, eu fiquei... É na Paquin! Opa!
Opa!
Senhora Paquin!
Eu gosto muito de, tipo, grande parte dos nomes serem... minimamente relevante, tipo, tem a Hayden Panettiere, a Alison Brie.
Alison Brie é a publicista!
É, a publicista da Sidney, eu acho real muito foda. Mas até, tipo, dos adolescentes, assim, né, a gente tava comentando antes a carreira do Rory Culkin, né, o irmão do Macaulay Culkin, que só faz os projetos bizarros.
Eu preciso contar essa história, eu preciso contar esse parênteses, eu só tô fazendo parênteses hoje, e eu vou continuar fazendo. O Macaulay Culkin tem mais, se eu não me engano, mais dois irmãos, ele tem o que é o Roman no Succession.
O Kieran Culkin.
É, que é famoso, ficou famoso pra cacete no Succession, mas ele já mandava bem pra caralho no Scott Pilgrim, ele é o amigo gay do Scott. Esse Rory Culkin, que ele também é... Ele é o assassino, né? No Pânico 4. Mas é um cara muito foda em Lord of Chaos. Inclusive, eu recomendo. Com ressalvas, porque eu acho que eles passam um pequeno de pano na história real. Mas tudo bem. É muito bom filme. Assim, esses dois irmãos foram atores, mas eles são traumatizados. É uma entrevista do que faz o Roman falando, com a fama que o Macaulay Culkin teve na infância. Porque era uma parada que, tipo assim, o moleque não podia andar na rua sem alguém tentar arrancar o braço dele pra levar pra casa de presente, assim.
Tá porra!
Então, assim, eles são, tipo, traumatizadíssimos com isso. Então, tipo, todos que foram pra carreira, mas eles foram, tipo, igual o Arthur falou, fazer umas paradas que, tipo... Ah, uma parada mais artistona, vamos falar assim. E reza a lenda que eles não conversam com o pai dele, porque o pai deles, que era meio abusador, assim, de bater neles e de fazer eles, tipo, ir fazer teste, audição e tal. E que, hoje em dia, eles não têm contato nenhum com boa parte da família. Inclusive, eu acho que os irmãos nem se conversam direito. Assim, é um rolê bizarríssimo.
Caralho,
da família.
Que bizarro.
Bom, como isso só prova que a minha fala inicial estava o quê? Muito correta, não é mesmo?
Corretíssima.
Bom, e aí eu vou explicar por que eu falei ela, inclusive, porque no fim a gente descobre que a assassina é a prima, a Emma Roberts, e um dos meninos esquisitos nerds, que é o Esqueceram de Mim do Pânico.
Esqueceram de Mim do Pânico.
Que é o Alguma Coisa Culkin.
É o menino de Sinais.
Ele é o menino de Sinais?
Ele é de Sinais?
Ele é o menino, é o filho do Mel Gibson.
Mano.
No Sinais.
Bom, aí a gente descobre que são os dois. E aí, a Sydney ficou com aquela cara de puta que pariu, só tem louco nessa merda. E também ela quer ser famosa. Daí ela mata todo mundo, mata a Sydney porque ela quer virar a nova Final Girl. Importante. Só que ela mata errado a Sydney. Sydney não morreu. A gente tem uma sequência final bem interessante, que é a sequência final no hospital, né? A Emma Roberts acorda, descobre que a Sydney tá viva. Daí ela vai tentar matá-la. Daí a Gale acorda, vai a Gale e o Dewey atrás da Emma Roberts. Daí quando chegam lá, enfim, dá tudo certo, a Emma Roberts também morre. E aí esse é Pânico 4, que eu não sei explicar muito bem, porque vocês sabem que eu sou péssima pra contar história. Nossa, eu vou e volto.
Tem uma coisa que eu acho muito, muito massa, que é a cena na cozinha, quando você descobre que é a Jill, né, a Emma Roberts, junto com o Esqueceram de Mim do Mal.
Esqueceram de Mim do Mal.
E daí eles tentam, eles meio que recriam a cena do primeiro, né, que tem toda essa discussão de um soft remake, que é o filme, todas as novas regras que acontecem, e daí no final a última fala sobre as regras é da Sydney, uma coisa que nunca aconteceu antes, entendeu? Então, assim, aquela cena deles recriando o negócio, e daí o menino morrendo, na verdade ela não faz igual no primeiro filme, que o menino fica vivo, ela mata o cara mesmo, porque ela quer ser a Final Girl, né? Eu acho a melhor cena do filme inteiro.
Aham. Uhum.
A melhor cena do filme inteirinha ali. E isso faz eu ter medo do Pânico 5, tá ligado? Porque, tipo, a gente tinha conversado nessa jornada até aqui, que a gente falou, putz, os caras falaram que seria tipo um soft reboot, né? Mas assim, já fizeram isso, já falaram de digital influencer, né? Um pouquinho, né? Porque mais uma vez, Pânico estava à frente do seu tempo, num mundo onde não tinha nem live stream, tinha um moleque com óculos do Google, basicamente.
Nossa senhora! O maior flop da indústria.
Sim. E a galera querendo fazer vídeos, então, tipo assim, mais uma vez, Pânico já estava prevendo como quão errado o mundo estava indo. Então, assim, muito medo de Pânico 5 por causa disso. Mas também muito ansioso.
Vou evitar falar qualquer coisa, mas eu acho Pânico 4 verdadeiramente inteligente. Eu acho que, tipo, da franquia como um todo, tem uma metalinguagem que é um pouco óbvia e tudo bem, sabe? Não tem um problema a metalinguagem de Pânico ser óbvia, porque eles fazem tudo muito, muito bem. Não é preguiçosa. Mas Pânico 3, Pânico 4, eu sinto que ele tenta dar um passo além de, tipo, realmente comentar. Sabe, realmente comentar sobre o momento que cada pânico é feito, né? Seja o começo dos anos 2000, que daí o terror tá passando por uma mudança, ou senão em 2011, que, cara, tipo, o pânico já era coisa do passado, sabe? Já era uma franquia esquecida de um subgênero esquecido, sabe? Eu acho interessante tudo que Pânico 4 levanta, e principalmente essa questão de falar de internet, é muito difícil você fazer isso, principalmente porque pode soar muito brega. Tá ligado? Até hoje, inclusive, são pouquíssimos os filmes que conseguem discutir cultura de influencer, conseguem discutir redes sociais de um jeito que não pareça, tipo, um idoso falando.
Exato. Eu não consigo pensar um filme que, tipo assim, eu acho que Buscando é, pra mim, o melhor filme que usa a linguagem do computador, mas ele não tá usando influência.
É, mas ele não tá falando sobre influência, né?
Isso, exato.
Um que eu assisti muito bom chama Sweat, que é um filme polonês, está no catálogo da MUBI, olha só.
Olha aí.
O pôster é uma mina segurando o celular até.
É uma mina que ela é influencer de fitness, né? E ela começa a ver que ela tá isolada dentro da própria vida. Mas ainda assim, são poucos, que geralmente é de um jeito preguiçoso e brega, de um jeito que, tipo, não conversa com ninguém, a não ser um público mais velho, que tem uma concepção zoada de internet, sabe? Pânico 4, ele tem uma sutileza que é inesperada pra época que ele foi feita, que a internet ainda não era tanto essa força dominante quanto ela é agora. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando a Sydney e a Gale, elas meio que aceitam participar lá do clube de cinéfilo da escola, né, dos nerd. Ela vê, né, o moleque, né, a cópia do Randy, usando o Google Glass falso, e ela fala, meu, você faz live de toda a sua vida no colégio pra todo mundo? Daí ele fala, não, acredite, porque em breve vai ser assim, todo mundo vai fazer isso em breve. Você fala, caralho, pode crer.
Então, eu não sei se é muito pela internet, ou pelo esse momento assim que a gente tá vivendo, mas eu... Ou também por eu ser mais velha, mas eu sinto que, tipo, essa coisa pro Pânico 5 tá, mano, tá todo mundo doido, sabe? Tá muito maior a hype, a galera querendo ver. Eu tenho a impressão que o Pânico 5, tipo, foi um evento real, assim.
O que o Pânico 4 não foi, né? A gente vai ter notícias... Talvez quando a gente grava, a gente já tenha notícias sobre, tipo, bilheteria, sabe? E o que pode assinar um sinal de, tipo, vamos fazer uma nova trilogia, não sei. Agora ele tá na mão de outra distribuidora, de outro produtor. Inclusive, o Kevin Williamson é um dos produtores agora.
Produtor executivo. Ele tá com a Paramount, com a Spyglass, e ele é produzido pela Radio Silence, que é a produtora dos diretores de Ready or Not, que é a produtora que fez Ready or Not, né? Então tá em boas mãos.
Assim, não é que Pânico 4 é ruim, não é ruim. Pânico 4 não teve hype, não teve essa... Tipo, Pânico 4 foi uma sequência, Pânico 5 parece ser... Pânico, desculpa, Paramount. Parece ser um evento, sabe?
E eu acho que talvez pode ser uma questão, na época o marketing não conseguiu vender, sabe? E realmente, tipo assim, 2010, eu não lembro de nenhum slasher, alguma coisa assim que, tipo, tenha dado certo, tenha, tipo, tido nome. Porque agora o Pânico também tá surfando na onda, apesar de Halloween Kills ter sido mal visto pela crítica no geral, assim. O Halloween 2018, ele deu uma certa vivida no slasher. E tanto é que, tipo assim, já tem remake sendo feito do Massacre da Serra Elétrica pela Netflix, os caras, olha, 4 acontecendo. Então, assim, está rolando coisas, por isso que eu acho que o hype é maior. Mas, uma coisa que eu queria comentar sobre o Pânico, que a gente tá falando das webcams e tal, apesar do filme ser datado, porque, mano, todo filme que fala de tecnologia, que usa tecnologia, ele vai ser datado, é normal. Não é tiozão. Eu não acho nem um pouco tiozão.
É.
Isso que é muito surpreendente, porque eu lembro que durante uma aula de roteiro na faculdade, uns professores, eles tocaram no tópico de como que você incorpora a facilidade da tecnologia num roteiro. Sabe, porque, ah, puta, se você sabe que vai dar merda com alguém, né, tipo, você fala, ué, isso é um problema que poderia ter sido resolvido com uma ligação. Várias situações de filmes clássicos, hoje em dia você fala, mano, era uma ligação ou uma mensagem de texto, tá ligado? Um WhatsApp ali, matava, resolvia. Então, muitos filmes, eles não sabem exatamente como você lida com tecnologia e você vê que eles tomam caminhos preguiçosos. Pânico 4, eu acho ele inteligente, porque ele incorpora isso e ele faz de um jeito que é básico. Ele não tá muito também tentando incorporar a tecnologia do momento, coisas experimentais. Ele coloca as câmeras, ele tem a questão dos vídeos, né, que a galera grava. E a divulgação na internet, mas meio que acabou, sabe? São elementos que não eram na época, mas são universais hoje em dia, né? Que dá pra você criar boas histórias a partir disso sem parecer datado. Mas eu acho ainda assim um tato surpreendente.
Mais uma vez eu queria reclamar dele... medo.com.br, que é sim um dos piores filmes de terror já feito, e que, tipo, ele entra nesse hype do, tipo, do produtor falando, tipo assim, meu, a internet é a parada do momento, mano. E daí, tipo, alguém escreve qualquer lixo e daí eles fazem alguma porcaria com isso. E não é questão do Pânico, tanto é desde o primeiro eles usam tecnologia, o celular já é mega bem utilizado no primeiro, sabe? Tipo, ser uma novidade na época, o cara tem um tijolão e aquilo, tipo, como que eu vou rastrear uma ligação que não aconteceu, tipo, da casa de ninguém? E agora? Isso é uma coisa que todos os Pânicos conseguem fazer legal, sabe? Enfim, é um soft reboot que funciona.
Sobre a questão de ser um soft reboot, eu acho que ele ainda não tinha o manual.
Gente, soft reboot não é tipo revival?
Mais ou menos. Ele é o sucessor espiritual. Não gosto de soft reboot. Eu acho soft reboot... um termo estranho. É pra ser um novo ponto de partida. Eu não acho que o Pânico 4 é um bom ponto de partida. Então, por isso que eu não acho que ele é necessariamente um soft reboot. Eu acho que ele é uma sequência honesta, assim. Ele tá realmente retomando a história desses personagens. Ele não tá nem introduzindo novos personagens no sentido de, tipo, ah, daqui pra frente a franquia vai ser carregada por esses nomes, tá ligado? Porque a real é que não existia. Não existia esse manual ainda. Em 2011 chegou ele, o filme que escreveu as regras do que hoje a gente conhece como sucessor espiritual, que é Tron, o legado. Que, quer dizer, 2010, né, ele saiu, mas... Essa questão de você trazer os personagens de volta, os personagens ligados, mas você conduzir a história a partir de novos personagens que têm algum tipo de conexão com o original. Pânico 4, ele não é assim, então eu não acho que ele se encaixa na definição do soft reboot. E eu acho que tudo isso só agrega a confusão que foi na época. Porque por mais que não tinha o conceito no soft reboot, tinha em alta o conceito de um remake. A galera entra esperando, ah, é um remake ou se não algo tipo novo, né? Um ponto de partida, porque, mano, 11 anos de hiato entre os filmes, é o que as pessoas têm esquecido das coisas, público médio, né?
E assim, ele chamou Pânico 4. Esse eu acho o mais louco, sabe? Não foi tipo, sei lá, Pânico o início, Pânico de novo. Sei lá, entendeu? Eu lembrei que o Scriven tinha feito um acordo com a produtora na época, de que se fosse continuar, ele não queria que tivesse mais intervenção no roteiro, sabe? O roteiro que ele lesse a primeira vez era o roteiro que ele ia filmar, que normalmente nunca foi o que aconteceu na franquia inteira, coitado. E então, eles já tinham feito, tipo assim, ia ser sequência, tipo, Pânico 4, 5 e 6. Não ia nem ter subtítulos, nem nada, assim. Isso eu acho bizarro voltar 10 anos depois, novamente, e mudar o nome.
E também tem que levar em conta de que, tipo, na época, principalmente quando, graças ao efeito de pânico, né, onde as pessoas começaram a ficar mais conscientes dos tropos de terror, tanto dentro das telas quanto fora das telas, sequências de filme de terror, principalmente quando você passa da trilogia inicial, não tem uma reputação boa. Não tem. Então, tipo, quando você chama de Pânico 4, a imagem que vem na cabeça das pessoas é, tipo, Halloween 4, tá ligado? A Hora do Pesadelo 4, sabe? Que são, tipo, filmes que hoje em dia podem até ser considerados, tipo, clássicos cult, mas que definitivamente não emplacaram com o público geral que nem os originais.
O Hora do Pesadelo 4 é o novo pesadelo.
Então.
Nem chama Hora do Pesadelo 4.
Exatamente. Exatamente. Então, tipo, eu acho que Pânico 4, ele é um filme ótimo, que foi vítima das circunstâncias da época, mas que mesmo assim teve uma segunda chance graças à locadora, né? Ele conseguiu dar a volta por cima e virar, tipo, um queridinho do público, mas só reforça que, cara, não existe pânico ruim. Posso confirmar agora, falando com propriedade, a única coisa ruim de pânico que tem é a terceira temporada da série, que é a da MTV, que fizeram, que trouxeram o Ghostface de volta e são, tipo, 3 episódios. Essa é ruim. Essa é a única coisa péssima de pânico. O resto tudo é muito bom. É muito acima da média, tá ligado? Até a série de TV que as pessoas não gostam é muito boa.
Não, mas as pessoas estão erradas. A série é muito boa.
É, então. Porque o Pânico, ele sempre foi muito consciente da abordagem dele. É por isso que eu falei que, tipo, por mais que ele tenha uma metalinguagem que é simples, ao mesmo tempo que ele comenta, o que ele comenta, ele zoa os tropos, ele tá fazendo, sabe? Ainda assim, a execução dele é, tipo, coisa de mestre, assim, sabe? Não tem... Ele talvez perca alguns pontos em originalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele nunca errou. Todos os filmes são ótimos de assistir. Você consegue ficar engajado no mistério, você consegue... duvidar de muitas pessoas, e se você assiste de novo, já sabendo quem são os assassinos, você começa só a pegar mais detalhes, que ele realmente tem as camadas, né, ele realmente é feito de uma forma que as pistas falsas e as pistas verdadeiras, elas são tão bem desenvolvidas que, cara, é muito fácil você se confundir, mas uma coisa voltando pra assistir que eu gostei muito, é numa das primeiras mortes, as amigas estão assistindo Shaun of the Dead, numa casa, e a vizinha da frente é atacada, né? A Emma Roberts, que é a assassina, que é uma das assassinas, né? Que ela tá com a Kirby numa das casas da China Shove the Dead, que já funciona pra meio que, tipo, te iludir de, tipo, ok, ela não é assassina porque o assassino tá do outro lado da rua atacando a amiga dela. É muito legal quando você volta pra assistir essa cena, que na hora que elas veem a amiga dela sendo assassinada, as duas, tipo, meio que colam na janela e a personagem da Emma Roberts tá com o celular colado na janela com a câmera virada, filmando. Tá ligado? É tipo, um detalhezinho assim, só que, tipo, ela tá, tipo, meio que batendo no vidro com o celular na mão.
Caraca!
E daí você vê, assim, que fala, ah, ok, dá pra você ver os momentos onde eles estão gravando as coisas, sabe?
Tem um detalhe que eu peguei, que eu achei maravilhoso. Vocês sabem quem é o diretor de Stab 1?
Ah, eu eu vi. O Robert Rodrigues, eu vi.
Eu amei. Eu amei. Eu fiquei muito feliz.
Eu fiquei mó feliz.
Eu achei incrível.
Queria, inclusive, uma maratona daquelas. A Stebaton.
Esse nome é maravilhoso. Puta que pariu.
Em português ficou Facadaton. Uma coisa assim. É menos legal, mas Stebaton é muito bom. Sim. Urge, quando passar, né, esse surto aí das variantes. Inclusive, isso me preocupa. Meu caro ouvinte, você está ouvindo no futuro isso, né? Porque a gente está gravando uma semana antes desse episódio, então não sei como está a situação. Agora as coisas podem mudar de um dia para o outro, mas eu, indo na cabine hoje, eu fiquei um pouco preocupado de que eu acho que talvez Pânico 5 pode ir mal de bilheteria, talvez não mal, mas ele pode ir morno na bilheteria por causa de novas restrições da pandemia, porque a gente está num surto de gripe comum, de influenza e de Covid, tanto Covid quanto as variantes, né? E as pessoas estão começando a ficar um pouco mais desconfiadas também. Então, eu não sei se, sei lá, em uma semana, ou tipo, no final de semana, as pessoas já vão começar a ficar meio tipo, puta, não sei se eu quero ir no cinema, tá ligado? Não sei se eu quero ficar num ambiente fechado. Então, isso me preocupa um pouco, tá ligado? Ou se não, o meu palpite é de que Pânico 5 vai ser o último filme que vai ser um evento. Assim.
Sim. O que eu acho assim, você quer muito ir ao cinema, muito assistir Pânico, e você tá vacinado com as 3 doses, assim, se você é antivax, nem ouve a gente, na moral, eu te peço de coração,
nem ouve,
assim,
nem ouve.
Você não quer tomar vacina e eu espero que você vá pra puta que pariu você, então não escuta a gente, por favor, para agora, e vai fazer qualquer coisa, sei lá, tipo, tomar vacina, aí você toma e você volta, mas se você tá com as 3 doses da vacina, e você quer muito assistir Pânico 5, coloca sua PFF2, que dá pra achar uns horários mais tranquilos pra assistir. Não precisa ir numa sala lotada com 300 pessoas no domingo. Cada um sabe, né, de si, sabe com quem mora, sabe dos riscos que corre. Sei lá, o Arthur que mora sozinho, bota uma máscara PFF2, mete o álcool gel, vai, enfim.
Besuntado em álcool em gel.
Besuntado em álcool gel com as 3 doses da vacina, tipo, já foi provado pela ciência. Saca? Tipo, saiu um negócio mó legal da Folha de São Paulo, que se você tá com PFF2 e outra pessoa com PFF2, são 25 horas de proteção. Sabe? Tem meios da gente, tipo, sair disso vivos, saca?
Ora, ora. Percebi que eu tenho um grande fã por aqui. Você gostaria de jogar comigo?
Bom, caros ouvintes, esse podcast foi com um gostinho de desespero, meu DLH, né? Porque a gente tá falando, tipo, não tem como, a gente já tá muito focado. No próximo episódio que a gente vai fazer com todo amor e carinho pra vocês, vai ser um surto.
Tudo por vocês, meninas. Tudo por vocês.
Não, não é tudo por vocês, não. Vocês não pagam a gente?
É por nós mesmo.
É por nós.
A maioria é porque a gente quer assistir mesmo.
Você acha? Eu tô desesperada pra assistir esse filme. Desesperada, sério. Enfim. É, LH, você apagou na luz pra Pânico 4.
Eu dou uma facada na luz novamente com a minha máscara do Ghostface, porque esse é meu segundo filme favorito da franquia.
Arthur Eloy, você apagou na luz pra Pânico 4.
Eu apago com gosto, feliz da vida, assisto várias vezes no escurinho, que essa franquia inteira é perfeita e merece ser assistida no escurinho. E você, Fernando Talarico, você apaga ou não a luz para Pânico 4?
Eu apago... Apago e ainda assisto com o meu assassino favorito, meu nerd assassino favorito. Muito feliz. Bom, caros ouvintes, se vocês quiserem compartilhar com a gente as suas expectativas, os surtos, e lembrando que esse podcast sai depois do lançamento, conta pra gente o que você achou de Pânico 5 no @napagueluz, lá no Twitter, então @napagueluz, não é mesmo? Acho que dá pra entender, né? Se vocês não entenderem, dá pra colocar lá no Spotify. É, tá na descrição.
Tá na descrição.
É, eu queria propor um drinking game pra toda vez que eu falo caros ouvintes. E aí vocês vão ficar muito loucos no fim desse episódio.
Eu queria falar que eu não citei Speed Racer nenhuma vez nesse programa.
Até agora, né?
Pois é. Ah, e aí eu queria também dizer que é o seguinte. Vocês provavelmente... Quem chegou até aqui, caros ouvintes, vocês estão esperando o quê? Minha atualização semanal sobre o OnlyFans. Cara, o cara publicou dois posts depois do Natal.
Aí é foda.
Sendo que um deles era pra falar que ele não vai mais publicar porque ele tá de mudança.
Eu queria deixar bem claro que ele citou o tamanho da casa que ele vai mudar.
Falou que é uma mansão.
É, estou me mudando pra uma mansão.
Cara, mas eu até entendo, assim, tá tudo bem. Essa parte que mesmo me incomodou. O que me incomodou é que, assim, R$87 pra ele fazer um post. Ele fez um conto de putaria que chama Comendo Amiga da Minha Mãe.
Meu Deus.
Meu ponto é que eu fiquei puta que eu queria mais conteúdo. Eu já paguei.
Eu queria mais conteúdo, eu queria mais rola.
Eu queria... Eu queria mais.
Tá aí financiando a mansão do cara e não mostra nem a pica.
Exato. Mas essa é a minha revolta. Minha revolta não é tipo, ah, porque eu. Minha revolta é cadê? Eu paguei, eu sou fã, eu quero service. Era isso que era o Bogo dizia quando ele falava isso. Vocês achando que era Star Wars. Pif. Enfim, caros ouvintes, caso você queira seguir o LH para falar mal de Speed Racer, você entra no?
Você não entra, porque Speed Racer é sim. A gente vai fazer um episódio sobre Speed Racer pra falar.
É o filme de terror Speed Racer.
Exato, o filme de terror Speed Racer. É, eu estou nas minhas redes sociais como Luiz, OLH, inclusive no Letterboxd, e eu tô me sentindo pressionado de ser a única pessoa dessa bancada que não tem Letterboxd Pro. Uma atualização bem rápida. Essa semana que você está ouvindo, se você não está ouvindo na segunda-feira, eu acabei de lançar um projeto de um podcast chamado Se Hollywood Tivesse Coragem, já está no ar. Se você segue a gente, provavelmente já viu a RT de todo mundo sobre isso.
A pressão.
Se Hollywood Tivesse Coragem é onde a gente fanfica sobre filmes que Hollywood não teria coragem de fazer. Como, por exemplo, Shrek como um assassino profissional. Ou Projeto X como um slasher. Ou talvez Carro como um filme de monstro, não sei. Vem aí. A primeira temporada vai estar ao ar semanalmente, toda terça-feira. Então, segunda-feira você ouve Não Apagar a Luz. Terça-feira você ouve Se Hollywood Tivesse Coragem. E Arthur Eloy, onde as pessoas podem ir falar de Pânico 5 com você?
As pessoas podem me mandar qualquer coisa sobre Pânico, sobre qualquer Pânico, em @ArthurEloy117, Arthur com TH. E também aproveite e me siga lá no Letterboxd, nessa mesma @, porque eu paguei o Pro só pra trocar de @, então eu preciso justificar esse investimento, então me segue lá.
Mentira. A Fernanda estava aqui presente comigo quando eu falei, então, tem status já pra quem é Pro.
Também.
E o olho do Arthur brilhou de uma forma... Que nem quando a gente falou de poligamia brilhou.
A troca de @ pesou mais. Eu só juntei o útil ao agradável, assim. Eu preciso da minha consistência de marca em todos os lugares.
Exatamente.
E você, Fernando Talarico, onde as pessoas podem te encontrar?
Me encontro no @fe_talarico, lá no Twitter, então, Fê com dois S, _talarico. No Instagram, sou Fernando_talarico. Letterboxd de Fernando Talarico. Eu acho que é Fernando_talarico, mas enfim. Fernando Talarico, eu tô lá. E continuo fora do Tinder e pelo andar da carruagem vou ficar bastante fora do Tinder, porque...
A pergunta que fica é, relacionamento aberto, pode Tinder?
Acho que pode.
Varia de casal para casal.
E eu acho que a enquete da semana é essa.
Acho que... Eu gosto que as nossas enquetes são completamente jogadas, né? É que ficou muito pesado se a gente colocar, tipo, sexo com menstruação no primeiro date. Pode?
Acho super válido essa enquete.
Então tá, essa vai ser a nossa enquete.
Essa pode ser a enquete da semana?
Pode.
Quanto tempo até a gente perder a nossa @?
Né? Não, lembrando, eu já contei, né? Contei no episódio passado do cara que falava que não transava com mulher menstruada. Do nada ele jogou essa no bar e eu fiquei, tá.
Claramente não seria o cara que salvou a mina de um assassinato, né? Depois no banheiro. Da história de hoje.
Ai, ai. Meu Deus, eu preciso mandar mensagem pra ela avisando que eu tô contando essa história. Enfim, é isso, meus caros ouvintes. Nós agradecemos mais uma vez pela companhia de vocês nessa maratona que a gente tem adorado fazer. Estamos ansiosíssimos, roendo unhas, comendo panetones de ansiedade. Então, aproveite essa semana, assista Pânico, vem conversar com a gente no Twitter, fale o que vocês acharam. Mas, por favor, não chamem a prima de vocês. Obrigada e não apaguem a luz.
Você não imagina o prazer que é estar de volta.